Senhores deputados, vamos então retomar a nossa reunião com a audição à senhora doutora Gabriela Ventura, a gestora do PRODER, a quem agradeço desde já a sua presença e dando-lhe em curta nota as regras para esta audição. O grupo parlamentar do PCP é o requerente para a sua presença na comissão. Terá numa primeira intervenção 6 minutos e cada grupo parlamentar nesta primeira ronda dispõe de 5 minutos também para intervir. O que está decidido pela Comissão, o que está consensualizado pela Comissão, é que a senhora doutora responde a cada um dos grupos parlamentares diretamente. E, portanto, na necessidade de haver uma segunda ronda, cada grupo parlamentar disporá de 3 minutos e concluiremos então a audição. Muito obrigado uma vez mais por ter vindo, por ter acedido ao convite para estar presente nesta audição. Vou dar então a palavra ao senhor deputado João Ramos, do grupo parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, cumprimentar a doutora Gabriela Ventura e agradecer a disponibilidade de vir à nossa comissão. O PCP começou a acompanhar esta questão dos fundos comunitários e da gestão, desde logo quando foi criada a tal Comissão Operacional de Instalação do PDR, e na altura questionámos o Governo por escrito relativamente a estas matérias e à nomeação dos gestores e do eventual quadro de transição. Mas depois o que motivou o requerimento para esta audição foi o estranhámos a exoneração da senhora gestora do PRODER, tendo em conta até aquilo que era os elogios que o Governo sempre lhe fazia relativamente à recuperação dos atrasos do PRODER e àquilo que era o trabalho da autoridade de gestão do PRODER, e por isso muito nos estranhou quando vimos publicado a exoneração da senhora doutora. E por isso, neste enquadramento, e fazendo aqui um bocadinho a dificuldade que temos na percepção das coisas, logo a 22 de maio, o despacho conjunto entre o Ministério das Finanças e o Ministério da Agricultura criou a Comissão de Instalação, Comissão Operacional de Instalação, com o objetivo de instalar o PDR, uma vez que a equipa do PRODER tinha que permanecer centrada na aprovação dos projetos. Depois, a 1 de julho, pouco mais de um mês depois, era exonerada a gestora do PRODER, com as razões que eram apontadas, era o garantir o elevado envolvimento da atual autoridade de gestão e com a operacionalização do PDR, o não ser aconselhável a existência de duas estruturas e o facto da doutora Gabriela Ventura não pretender assegurar a gestão do novo programa. Era isso que era adiantado. Isto é 1 de julho. Curiosamente, a 7 de julho, numa resposta que o Ministério faz ao grupo parlamentar do PCP, diz o Ministério que a criação da COE revela-se fundamental para um bom início do PDR, sendo uma estrutura estritamente focada para a operacionalização atempada do PDR. Nada fala no PRODER. E, por outro lado, é fundamental que a atual estrutura de missão do PRODER continue a garantir a recuperação da execução do PRODER, que começou atrasada, e a análise da decisão dos projetos ao abrigo do regime de transição. Isto, repito, dia 7 de julho, 7 dias depois de ter sido exonerada. E depois, logo no dia a seguir, vem a senhora ministra a esta comissão, no dia 8 de julho, e já dizia que não havia necessidade de haver duas estruturas. Um dia depois de termos recebido uma resposta a dizer que as duas estruturas eram importantes para não haver. Por isso há aqui um conjunto de matérias que consideramos que era importante esclarecer, até porque os fundos comunitários têm importância que todos conhecemos no setor agrícola, que era importante esclarecer nestas matérias, e é por isso que lhe queria colocar um conjunto de questões que coloco já de seguida. Primeiro, que nos falasse e se confirmasse se foi ou não abordada no sentido de continuar na gestão, e se manifestou indisponibilidade, conforme foi, já aqui fiz o enquadramento, a senhora ministra referiu, o senhor secretário de Estado também para a comunicação social terá referido isto, que teria sido convidada a pastora do PDR 2020. Pergunta-lhe também se era possível e se fazia sentido a existência das duas estruturas em paralelo, trabalhando, obviamente, em articulação, e a sua não existência, se tem implicações na experiência que tem enquanto gestora do PRODER, se esta não existência das duas estruturas pode ou não ter implicações no seguimento dos programas. Durante o curto período de um mês em que existiram as duas estruturas, houve articulação ou não de trabalho entre estas duas estruturas? Depois, o que é que acha que, na sua perspectiva, ou se conhece ou se sabe, que levou a uma mudança de posicionamento do Governo relativamente, numa fase inicial em que diz que é fundamental haver uma estrutura para instalar o PDR e é fundamental dar condições à estrutura do PRODER para continuar a trabalhar, e depois a seguir já vem dizer que, passado um mês, que afinal é inexecuível a existência de duas estruturas? O que é que terá levado a esta mudança de posicionamento? Pois era uma questão mais pessoal que certamente não será obrigada a responder, mas eu não posso deixar de fazer, é que tendo em conta, aquilo que percebi é que as funções que tinha, a previsão do desempenho das suas funções era até o final de 2015, e por isso, tendo em conta que foi exonerada antes, se o Estado português a indemnizou ou não por ter sido exonerada das suas funções. Percebo que é uma questão muito pessoal, pode não querer responder, mas eu não posso deixar de colocar se há custos para o Estado português com este procedimento. E depois também, mais complexo, se neste processo todo, que se entende que há, ou se notou, alguma estratégia de colocar pessoas pré-determinadas em alguns lugares, que levou a esta estratégia de criar estruturas e de exonerar estruturas, e se era ou não notório, como por vezes se fala, de que havia a colocação de pessoas com mais ou menos proximidade partidária ou a figuras partidárias colocadas em espaços-chave da definição no âmbito com capacidade de decisão em termos de fundos comunitários. Sendo que, logicamente, que as pessoas têm, não é crime, ainda bem, desde o 25 de Abril ter ligação partidária, quando esse é o critério exclusivo, é que, se o critério for só esse, é que já nos deixa mais a estranhar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, até pelo cumprimento do tempo que lhe foi atribuído. Senhora Doutora, dispõe também de 6 minutos para poder responder, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, boa tarde. É um gosto vir aqui ainda mais uma vez, apesar de não estar à espera. Eu ia direto à questão, agradecendo ao Sr. Deputado as perguntas e respondendo naquilo que é a minha estrita competência e a experiência que tenho nesta matéria. Efetivamente, recordando o que também fez o favor de dizer, quando eu recebi o PRODER para a minha responsabilidade, nós íamos no terceiro ano do quadro comunitário. O PRODER tinha cerca de 200 projetos aprovados, a grande parte do PRODER não estava sequer implementado. Nós fizemos um diagnóstico das medidas que havia que tomar e pedimos um ano para colocar aquilo que eu chamei na altura o programa na normalidade. Ao fim de um ano, os 200 projetos dos primeiros 3 anos tinham passado a 8 mil projetos aprovados. À data da minha exoneração eram mais de 34 mil projetos, que alavancam um investimento total de 7 mil milhões de euros e criam mais de 38 mil postos de trabalho. Os senhores deputados, eu tenho que agradecer a forma como acompanharam e fiscalizaram a minha gestão, e eu procurei sempre corresponder na única ótica que eu acho que é a ótica que deve ter quem gera dinheiro público, que é uma ótica de permanente prestação de contas, e tive a oportunidade de transmitir os resultados globais da minha gestão a cada um dos membros desta Comissão Parlamentar. Devo também recordar, tema que era aliás caro ao deputado Agostinho Lopes, que já não está aqui nesta Comissão, que a partir de fevereiro de 2012, o Governo me pediu que acumulasse com a gestão do PRODER a gestão de outro programa comunitário da área da agricultura, que é o programa comunitário da rede rural, que tinha reiteradamente um problema de performance financeira. E que, por não cumprir os mínimos dessa performance em anos sucessivos, tinha sido amputado mais de metade das verbas do seu envelope financeiro. Era um problema que Bruxelas considerava, ainda há pouco tempo a Comissão Europeia me lembrou isso, impossível de resolver do ponto de vista financeiro. Nós assumimos, eu e a minha equipa, essa responsabilidade. Ao fim de 10 meses, esse programa impossível, esse problema impossível de resolver estava resolvido. Recebemos o programa com 8% de taxa de execução ao fim de 5 anos. Em 2 anos, os 8% conseguidos em 5 anos passaram a 89%, que era a taxa de execução da rede rural, à data em que eu saí de funções. A taxa de execução do PRODER chegou a 86% no mês em que eu fui exonerada. E se eu recordo aqui isto, é para dizer, aproveitar a oportunidade para dizer publicamente que isto foi possível, não por minha causa, obviamente, mas porque houve muito trabalho feito pelos funcionários públicos do Ministério da Agricultura, que já lá estavam à data em que eu entrei em funções. A equipa aqui em Lisboa e nas direções regionais é exatamente a mesma, e foi com essa equipa que eu trabalhei, e foi essa equipa que fez o programa, os dois programas, passarem de uma situação de descrédito total para uma situação em que existe aquilo que é o mais importante do meu ponto de vista quando falamos de investimento, que é uma situação de confiança dos investidores no Estado. E, portanto, este balanço muito sucinto que eu faço, como digo, os senhores deputados acompanharam nas fases mais problemáticas a evolução das coisas, não foi de facto um caminho fácil, mas eu faço um balanço positivo. Relativamente à questão da exoneração, eu tenho que lhe responder em dois tempos e separar claramente duas questões, não confundindo aquilo que não pode nem deve ser confundido. Eu efetivamente fui exonerada com data de 4 de julho deste ano, ao fim de 5 anos. Devo dizer com toda a frontalidade que não tenho qualquer estado de alma em relação à minha exoneração. Considero isso um ato perfeitamente normal, legítimo, está no livre-arbítrio do Governo, eventualmente até normal, uma vez que eu era o único dirigente do Ministério da Agricultura que não tinha ainda sido substituído. Se o deputado me perguntar se alguma vez me tinha acontecido na minha vida profissional, não, nunca me tinha acontecido. Já trabalhei em organizações internacionais várias, já trabalhei em continentes diferentes, já trabalhei para empresas privadas e já trabalhei por várias vezes no Estado. O PRODER e a Rede Rural foram respectivamente o 6º e o 7º programa comunitário que eu tive na minha responsabilidade. E devo dizer, com muita honra, que em vários momentos em que trabalhei para o Estado, fui nomeada por um governo e acabei funções com um outro governo. Por exemplo, quando estive em Bruxelas e quis terminar o meu mandato antes de tempo, estava em funções de um governo que já não tinha sido o governo que me tinha nomeado, e o que me foi dito, aliás foi escrito, foi que o Estado não se podia dar ao luxo de me perder. Enfim, é com certeza um exagero, mas é com muita honra que eu digo que considero perfeitamente normal e que tenho essa experiência nas funções de dirigente e de gestora que tive com vários governos. Portanto, é completamente normal, não, nunca me tinha acontecido, mas não tenho nenhum estado de alma relativamente a isso. O que penso que é importante separar desta questão é que essa é uma decisão do Governo. Não tenho a menor dúvida que o Governo tem as melhores das razões para a tomar. O que não pode é ser imputada a responsabilidade de esse ato. Não fui eu que terminei o meu mandato, como bem disse o deputado, o meu mandato terminava em dezembro de 2015 e foi interrompido unilateralmente por decisão do Governo. Se me tivesse perguntado a mim, não precisava se calhar de me ter perguntado a mim, podia perguntar a qualquer agricultor, porque a motivação para eu exercer estas funções era grande. Eu tinha o setor comigo de norte a sul e do interior ao litoral. Recordo aqui que o PRODER em 2013 colocou mais de 60 milhões de euros por mês na economia real e, portanto, havia um reconhecimento do trabalho, mais uma vez não desenvolvido por mim, mas pela minha equipa. Pronto, eu tinha o setor comigo, tinha a equipa comigo e tinha a confiança de Bruxelas e, portanto, não tinha nenhum motivo para me demitir. E, portanto, relativamente ao ato que efetivamente foi praticado, foi de me exonerar destas funções, como digo, ele é legítimo, mas não tenho nele qualquer cota-parte de responsabilidade. Relativamente ao futuro programa comunitário, e eu agora aqui vou ter que pedir um bocadinho mais de tempo, relativamente ao futuro programa comunitário, a questão também se explica com factos. Em 5 de julho de 2013, portanto, o ano passado, foi publicada uma resolução do Conselho de Ministros em que o Governo aborda a questão da gestão do futuro programa comunitário e estabelece de forma muito clara a vontade de, e vou citar, alterar profundamente o modelo de gestão que existia à data. E alterá-lo no sentido de centralizar a gestão no chamado organismo pagador, ou seja, o IFAP, a quem, aliás, na mesma resolução do Conselho de Ministros é atribuída uma dotação financeira para adjudicar um novo sistema informático, ex-novo, que passaria a estar sob o controle do organismo pagador. Como calcula, não fui consultada, nem obviamente o Governo teria que me dar qualquer satisfação sobre essa sua intenção. Fui confrontada com a publicação desta resolução do Conselho de Ministros, como foram confrontadas as confederações, etc. E toda a gente fez a leitura disso. A única leitura possível é que há aqui uma vontade de descontinuar, que eventualmente tem por trás sim uma avaliação menos expositiva do modelo de gestão que existe e, naturalmente, tirei as minhas conclusões. Ao longo do segundo semestre de 2013, assisti a várias entidades e confederações questionarem o Governo sobre as consequências desta opção. Nunca foi completamente esclarecedor o que eu ouvi, mas, de facto, e é aí que quero chegar, no final de 2013, no final do ano passado, o Sr. Secretário de Estado, em reunião de trabalho comigo e com os dois gestores adjuntos, transmitiu-me, e vou citar, que queria absoluta continuidade entre o programa atual, o PRODER, e o futuro programa. E o que nós tivemos a ocasião de conversar com o Sr. Secretário de Estado é que essa continuidade estava colocada em causa pela própria resolução do Conselho de Ministros. Enfim, eu sou jurista e, portanto, tendo a levar a sério o que é publicado em Conselho de Ministros. Não é? O que lá está é a vontade de alterar. O sistema informático é, obviamente, um fator crítico em qualquer transição ou em qualquer mudança. Não quer dizer que não se possa fazer, que não se possam fazer mudanças. Mais uma vez, a mudança de modelo de gestão é perfeitamente legítima, pode-se trabalhar com outro modelo de gestão, não se pode é dizer que isso é continuidade. Quando se muda um fator tão crítico como o sistema informático, quebrando rotinas que são conhecidas, quer das equipas, quer dos clientes, mais importante, isso tem que ser objeto de uma preparação exaustiva. Tem, inclusive, é que ser dada formação aos técnicos das direções regionais e aos próprios destinatários do programa. Não é uma coisa que se faça do pé para a mão e mesmo quando estão em causa meros melhoramentos ou aperfeiçoamentos dos sistemas informáticos em vigor, é necessário fazer isso. É uma coisa muito séria e que tem que estar absolutamente capaz de entrar em vigor com total fluidez. E tem que estar, na minha opinião, sendo o principal instrumento de gestão que o gestor tem que estar na sua direta responsabilidade. Quem o tem que controlar é quem é responsável pelos dados. E, portanto, desde logo, este fator foi identificado e mais outros dois fatores para lhe dar o quadro completo. Outro fator determinante são os recursos humanos. À data, tinha-nos sido, há cerca de um ano, foi-nos transmitido pelo Governo a intenção, no âmbito da redução de efetivos do Estado, ir eliminando as contratações. E foi dito expressamente que não eram excluídas daqui as estruturas de missão que tinham a responsabilidade da gestão de fundos comunitários, como era o nosso caso. Ora, tradicionalmente, não é assim só no Ministério da Agricultura, em muitos outros ministérios, a maior parte dos funcionários que prestam funções nestas estruturas de missão são contratados. E, portanto, eu tive a ocasião de dizer que também aí, se o cenário era aquele que me tinha sido transmitido, a coisa seria muito complicada, porque efetivamente mais de metade dos meus funcionários eram funcionários contratados. Finalmente, o próprio programa. À data em que esta conversa teve lugar, o programa, que eu lembro é um programa financeiro, não estava sequer orçamentado, não havia um único indicador financeiro no programa. E, portanto, eu sei que é moda nós dizermos que aceitamos quaisquer desafios e que é corajoso dizer isso, mas a coragem pressupõe a consciência da complexidade e dos perigos. E só mesmo a total ignorância da complexidade que está em causa na gestão de um programa desta dimensão e a total inconsciência da enorme responsabilidade que isso representa é que nos poderia, e não falo só por mim, porque esta avaliação foi feita pela equipa de gestão, pelas três pessoas, nós naquela altura não estavam sequer reunidas as condições mínimas para nós avaliarmos se tínhamos as ditas condições para levar a cabo uma responsabilidade daquelas. E, portanto, essa foi a conclusão dessa conversa. A seguir a isso, foi-me transmitido pela tutela que eu me devia concentrar, e isso coincide com o que o Sr. Deputado referiu, que é dito em vários documentos, que eu me deveria concentrar naquilo que era o objetivo principal do Governo, que era a execução plena do PRODER o mais rapidamente possível, e eu assim fiz. Houve depois, como sabemos, uma mudança nessa opção.
Peço desculpa. Muito obrigado. Senhores deputados do Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Nuno Serra, faz favor. 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimentar a doutora Gabriela Ventura pela sua presença aqui. E antes de seguir com as questões, eu gostaria também de fazer aqui uma resenha daquilo que é o PRODER e aquilo que, no fundo, a doutora também foi responsável por o que se conseguiu. E, portanto, hoje o PRODER tem uma execução de 86%, traduz-se em mais de 3,6 mil milhões de euros pagos a beneficiários, tem uma taxa de compromisso de 66%, espera-se que a execução até a final de 2014 seja de 92%, e, portanto, temos aqui algo que nasceu torto e, como já aqui disse muito bem, desde 2007 até inícios de 2010 tivemos um grave problema de execução destes fundos essenciais para os agricultores e a partir dessa altura, efetivamente, deu-se um grande avanço que coincidiu com a entrada da doutora Gabriela Ventura para a gestão deste fundo. Na nossa opinião, existiram dois momentos importantes, esse de 2010, quando realmente se inverteu a execução, e depois, a partir também de meados de 2011, quando ainda se deu um maior impulso àquilo que era a execução e que foi a tentativa de recuperar aquilo que na realidade estava mal do passado. E relembro que passámos de 10% abaixo daquilo que era os valores da União Europeia em termos de execução para em 2012 estarmos 2% acima daquilo que era a média europeia. E eu, no seguimento desta pequena introdução, dizer-lhe, gostaria de lhe perguntar, e a primeira questão era: qual foi realmente a grande modificação que efetuou na questão do PRODE para, a partir de 2010, aquilo que no fundo era algo que tinha nascido torto, ainda ter realmente pernas para andar e começar com uma execução que realmente satisfazia a necessidade dos nossos agricultores? Depois, nessa segunda fase, que ainda se avançou mais, a partir de 2011 adiante, quais foram os aceleradores que usou, não é, para conseguirmos esta excelente execução que é que o fundo tem neste momento? Posto estes dois momentos, tivemos também, como já aqui falámos, a fase de transição. Nós sabemos que a frase transição, e havia aqui um objetivo grande, era que não criar hiatos naquilo que era o investimento. Nós tínhamos a experiência daquilo que foi o passado e sabia-se que não se queria repetir o que aconteceu. E, portanto, houve um conjunto de modelos que foram aplicados para que isso não acontecesse. E eu pergunto agora, que existe agora aqui este interregno de alguns meses para a regularização do que estava do PRODER e o início do PDR, perguntar-lhe, sabendo a importância desta fase de transição, se considera que, efetivamente, a metodologia que está a ser usada e o que está a ser feito corresponde àquilo que, na opinião da doutora, se deveria ter feito e que realmente vai cumprir, que é não atrasar a execução do PDR, como foi com o PRODER em 2007. Por fim, temos efetivamente aquilo que vai ser o novo programa de execução de fundos, que é o PDR 2020. Neste novo desafio que Portugal vai ter para frente nos próximos anos, eu gostaria de lhe perguntar se considera que o desenho das medidas, com a sua experiência no passado, é o mais correto e se conseguimos de alguma forma corrigir as dificuldades que tivemos no PRODER agora no PDR, se de alguma forma conseguimos fazer, no fundo, essa transição e esse início do novo programa. Por fim, uma última questão. Ouvimos aqui a doutora a dizer que foi exonerada, que se demitiu, mas não ficámos com a ideia se em algum momento tinha sido convidada para gerir o PDR e para fazer, no fundo, esta continuidade dos fundos. E, portanto, eram as questões que lhe gostaria de colocar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Doutora, para poder responder, faz favor, disponho de 5 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado, muito obrigada pelas palavras que dirigiu e também pelas questões que colocou, são muitas. Sucintamente, o que é que fizemos no segundo semestre de 2009? De facto, foi preciso fazer uma série de coisas ao mesmo tempo. Em primeiro lugar, implementar o que não estava implementado, mas simultaneamente fazê-lo simplificando. Chamámos as confederações, os outros organismos do Ministério e fizemos um mini simplex que foi implementado ao longo de 2009. Dou-lhe dois exemplos, talvez particularmente relevantes. O primeiro, o de acabar com o regime de candidaturas em concurso. O investimento não se compadece com lógicas de stop and go, não é? Nomeadamente o investimento com um caráter sazonal e com um retorno muito lento, como é o caso do investimento agrícola. Fizemos isso logo em 2010. Colocámos em funcionamento o chamado regime dos adiantamentos, ou seja, quem tem um projeto aprovado pode ter desde logo 50% de adiantamento contra a garantia bancária, o que permitiu oxigenar a tesouraria das empresas, que já tinha muitos problemas. Foram duas medidas, enfim, das mais importantes que tomámos. Depois foi preciso reorçamentar o programa. O orçamento do programa foi praticamente virado de pernas para o ar e foi preciso também, desde logo, começar a introduzir mudanças qualitativas nas medidas, que eram muito complexas. Desde logo, todas as medidas do setor florestal foram todas remodeladas em 2010, a medida dos jovens agricultores, que depois teve o sucesso, que é o maior sucesso desde sempre em quadros comunitários, mais de 7 mil jovens agricultores. O que é que eu posso dizer que lhe transmita em síntese o resultado disto? Ora bem, os tais 200 projetos dos três primeiros anos transformaram-se subitamente em mais de 1000 projetos aprovados por mês, e isto para mim foi o indicador de que as medidas que tínhamos tomado em termos de gestão tinham sido boas medidas. Depois é óbvio que o PRODER, como qualquer programa comunitário, tem uma curva de execução. No princípio, nos tais de 3 anos, não é? Se tudo tivesse corrido normalmente, esta curva tinha começado a subir, atingia um pico e depois começava a descer. Efetivamente, essa curva veio a ser desenhada pelo PRODER, só que foi uma curva mais apertada do que aquilo que seria desejável, porque foi tudo feito em metade do tempo. E é por isso que, como disse, é particularmente relevante que nós, tendo começado com 3 anos de atraso relativamente aos outros Estados-membros, estejamos neste momento francamente acima da média. Significa que, em metade do tempo, fizemos o mesmo que os outros fizeram, mas mais importante do que isso, fizemos-lo num contexto económico e financeiro particularmente penoso, quer para o Estado português, que tem que garantir a contrapartida nacional e viveu sempre anos, desde 2010, de grande constrangimento orçamental, mas sobretudo para as empresas e para os investidores, que tiveram que enfrentar uma enorme crise, com uma procura interna a cair, com muita dificuldade de acesso ao crédito. E, portanto, é particularmente relevante que este resultado tenha sido conseguido, nomeadamente pelos investidores, porque, isso sejamos muito claros, senhores deputados, por melhor que seja a gestão, se não houver investimento privado, não há resultados. E, portanto, como lhe digo, isto é um trabalho que vai sendo acumulado. É evidente que 8 mil projetos aprovados geram mais despesa, logo geram aquilo que em termos técnicos designamos por maior execução financeira. Nós continuamos a aprovar e, se calhar, daí a um ano já não são 8 mil, são 16 mil, e, portanto, isto é exponencial. E isso é que é o verdadeiro fator acelerador. O maior fator acelerador que existe na execução de um programa comunitário é o pagamento regular. Despesa feita, despesa paga. Porquê? Nomeadamente porque as empresas têm problemas de tesouraria e se injeta liquidez na execução dos investimentos. Regime de transição. O que é que lhe posso dizer? Foi uma oportunidade única e inesperada que a Comissão concedeu, pela qual Portugal, através do Governo, nomeadamente, se bateu. Eu fiz aquilo que considerei que era a minha parte. Desde o início, que quando vi esta possibilidade, fiquei particularmente motivada para nós sermos o primeiro Estado-membro a utilizar. E fomos. Na primeira semana de janeiro de 2014, ou seja, na primeira semana em que legalmente foi possível aplicar este regime de transição, Portugal aplicou. Significa, mais uma vez tenho que o dizer, que os funcionários do Ministério da Agricultura trabalharam e muito nos dois últimos meses de 2013 para que tudo estivesse pronto, sem problemas, nem informáticos, nem outros, para, a partir do primeiro dia útil em que foi possível, começarmos a aprovar projetos que não tinham tido verbas para serem financiados no âmbito do PRODER, mas que puderam ser recuperados, estavam em carteira, tínhamos tido a preocupação de, antecipando esta possibilidade, manter uma carteira de investimentos e, portanto, puxámos esses investimentos e aprovámo-lo já ao abrigo do orçamento do novo quadro comunitário. Logo no primeiro mês houve mais de 100 projetos de investimento em todas as áreas, florestas, jovens agricultores, agricultura, inovação, logo no mês de janeiro. Agora, o regime de transição, por definição, é isso mesmo, é um regime de transição, isto é, faz sentido tê-lo para não criar soluços nem hiatos no acesso ao financiamento até que esteja em vigor e perfeitamente disponível o novo programa de desenvolvimento rural e portanto esta é um cruzamento de prioridades que tem que ser feito de maneira a que tudo flua. Relativamente ao programa de desenvolvimento rural, eu peço desculpa porque desde a conversa que ainda há pouco relatei e relativamente à qual o Sr. Deputado compreenderá que não tenho mais nada a acrescentar, julgo que é uma conversa que por si só se explica a si própria, estou afastada do Programa de Desenvolvimento Rural e portanto não tenho a certeza absoluta do que é que está consagrado. Devo dizer-lhe que há alguns aspectos que me preocupam, podemos falar sobre isso, mas eu queria cumprir o meu tempo e portanto se calhar vou ter a oportunidade um bocadinho mais à frente.
Muito obrigado. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista prescinde.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Miguel Freitas, por favor.
Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de começar por cumprimentar a doutora Gabriela Ventura e, naturalmente, deixar-lhe uma palavra de reconhecimento. Uma palavra de reconhecimento pelos 5 anos de servidora do Estado e de 5 anos a gerir um programa complexo e cujos resultados reconhecidamente são bons. E, portanto, quando assim é, naturalmente, na Assembleia da República, também aqui, nós devemos deixar uma palavra de reconhecimento. Estranhamos, por isso, todo este processo. Estranhamos não apenas o processo, como o procedimento. Estranhamos. Estranhamos que, a um ano e meio do final do encerramento do PRODER, tenha sido alterada toda a sua direção. Isto é, houve uma exoneração, mas também houve duas demissões. Houve a exoneração da gestora do PRODER, mas há também o pedido ao Governo de demissão por parte de toda a equipa do PRODER. E, portanto, isto é de facto um facto relevante. Eu gostava de saber se foi ou não apanhada de surpresa relativamente a esta matéria. Isto é, se houve algum sinal, alguma vez, por parte do Governo, de que isto poderia acontecer. Porque, na verdade, nós temos aqui um processo conflitual. Ao contrário do que foi passada a ideia nesta Assembleia da República e nesta Comissão, de que havia um acordo prévio entre o Governo e a gestora, e que este era o momento adequado para fazer aquele, era o momento adequado, porque estávamos em transição de dois programas, aquele era o momento adequado para haver uma alteração na gestão, isso não é verdade. Não houve um prévio acordo entre o Governo e a gestão do PRODER. E por isso, a questão que há pouco foi colocada relativamente à indenização à gestora era importante, porque um dos argumentos utilizados pelo Governo é o da duplicação de custos entre duas estruturas de missão. Eu gostava de lhe perguntar quais são os riscos neste momento que nós corremos relativamente ao encerramento do PRODER. Isto é, é a primeira vez que nós temos uma direção, uma equipa de direção a gerir, digamos, três processos distintos. PRODER, Regime de Transição e PDR 2020. Considero ou não que isto acarreta riscos naquilo que é o essencial da nossa conversa, que é o encerramento do PRODER. Segundo, ficámos aqui hoje surpresos com a intervenção inicial do Sr. Deputado Nuno Serra relativamente a esta matéria, porque veio reconhecer aquilo que nós andamos a dizer há muito tempo, é que todo o processo de simplificação do PRODER foi feito em 2010, não foi feito a partir de junho de 2011. todo o processo de simplificação do PRODER foi feito em 2010. Há duas fases e não queremos, queremos apenas desmistificar, não queremos desvalorizar. O que é que eu quero dizer com isso? Este governo deu sempre uma grande atenção ao PRODER. Nós reconhecemos sempre isso, sempre isso. Este governo deu sempre uma grande atenção ao PRODER. Coisa diferente é este governo ter querido sempre fazer passar a ideia de que tudo tinha sido feito por este governo. Ora, não é verdade. Em 2010 houve todo o processo de simplificação do PRODER e, portanto, queríamos apenas desmistificar esta questão sem desvalorizar o papel que o governo teve no PRODER. Ainda bem que hoje temos também o reconhecimento por parte do PSD, não foi norma ao longo deste tempo de debate político nesta Assembleia da República. Suspensão do regime de transição. Também sobre esta matéria vale a pena dizer que o regime de transição é a primeira vez que existe. Nunca existiu. É a primeira vez. Nos fundos comunitários, desde sempre, é a primeira vez que existe um regime de transição. E, portanto, ainda bem que existe. E eu gostava de saber se a gestora do PRODER, em algum momento, foi ouvida sobre a suspensão do regime de transição. Se foi ouvida. Se foi ouvida, se teve opinião, se manifestou alguma opinião sobre essa matéria. E o que é que acha que vai acontecer aos 10.300 projetos que estão neste momento no regime de transição e que naturalmente estão parados até à espera de, em novembro, ser aberto um novo programa? Basicamente eram estas três questões sobre.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Freitas. Senhora Doutora Gabriela Ventura, faz favor poder responder.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado, pelas suas perguntas. Eu pegava no sítio onde parei em resposta ao Sr. Deputado do Partido Comunista. Portanto, depois da conversa que eu relatei, foi-me transmitido que me devia concentrar na execução plena do PRODER, coisa com a qual, obviamente, eu concordei. Isto acontece no início de 2014. Ao longo do primeiro semestre de 2014, houve uma evolução na posição do Governo relativamente ao modelo de gestão. Eu não vou dizer que não me apercebi que havia indícios dessa mudança, e tanto que me apercebi que eu própria, quando percebi que o Governo pretendia colocar a gestão do futuro programa, a gestão do regime de transição e o encerramento do PRODER debaixo da mesma gestão, eu própria despoletei a questão, porque, como digo, considero que isso é perfeitamente legítimo da parte do Governo e, portanto, questionei a tutela perguntando quando é que pretendiam, de facto, substituir-me. Até porque considero que, atendendo à complexidade do que está em jogo, era necessário fazer uma passagem de pasta com tempo e com qualidade. Fui obtendo, eu julgo que ao longo do primeiro semestre houve vários trabalhos relativos à entrada em vigor do próximo quadro comunitário na sua globalidade e, portanto, não foi possível nunca ter uma resposta concreta relativamente a timings, mas fui de facto percebendo que esse era o modelo pelo qual o Governo ia optar. Aproveito, porque já alguém me perguntou-me, o Sr. Deputado perguntou-me também, é de facto a primeira vez que no Ministério da Agricultura se opta por esta conjugação dentro da mesma gestão. Não quer dizer que não seja possível, mas é óbvio que tem riscos acrescidos, nomeadamente porque temos aqui um adicional que é o regime de transição, como disse, e bem, é a primeira vez que temos, e portanto isto são três carris para ser gerido. O encerramento de um programa com a complexidade do PRODER é óbvio que é muito trabalhoso, e mais, atendendo ao atraso inicial, há muito trabalho que necessariamente se vai acumular no final, mas de certo que o Governo ponderou isso. Aliás, segundo ouvi na altura em que fui exonerada, a intenção é mesmo acelerar as coisas, e embora o Sr. Deputado do PSD tenha referido 92%, eu na altura da minha exoneração ouvi a assunção pública de que se poderia chegar aos 100% no final de 2014, coisa que eu obviamente saúdo. Ninguém mais do que eu quer que o PRODER chegue a bom termo o mais depressa possível. possível, até porque as verbas são bem necessárias para quem está a executar investimentos. E, portanto, de facto, há um risco acrescido, mas isto não é impossível, é preciso saber fazê-lo. Relativamente à suspensão do regime de transição, naturalmente que eu tenho opinião sobre isso, mal seria se não tivesse opinião sobre isso e tive a ocasião de, como sempre fiz com todos os governos com quem trabalhei, com toda a lealdade e em tempo útil, fui dizendo aquilo que eu achava e os riscos que a situação poderia comportar. E, efetivamente, há muitas candidaturas, eu espero sinceramente que já não sejam 10 mil, porque ao ritmo a que a equipa do PRODER trabalha, não devem certeza ser 10 mil, já devem ser menos, espero que sejam, mas são muitas candidaturas, isso é acumulado com o trabalho de encerramento do PRODER, como eu disse, e, portanto, há que dar resposta de acordo com as regras do regime de transição, isso é o que posso informar. Essas candidaturas devem ser analisadas e aprovadas de acordo com as regras do PRODER, porque aquilo que diz o Regulamento de Transição são as regras velhas com o dinheiro novo, para ser muito sintética, e portanto isso significa que esse trabalho tem que ser despachado, nomeadamente pelas direções regionais, que estão muito sobrecarregadas, e portanto há que medir muito bem até onde é que se devem acumular candidaturas do regime de transição. Eu julgo que terá sido isso que o Governo ponderou quando suspendeu. Em relação à decisão de suspensão, eu não fui consultada por uma razão muito simples, a partir do momento em que foi tida comigo a conversa e me foi comunicada, e à sua questão inicial, foi-me comunicado que seria exonerada no dia 13 de junho, véspera do meu início de férias, naturalmente devidamente autorizado, e foi-me comunicado nessa altura, e efetivamente eu não sabia que nessa altura me ia ser comunicada essa decisão. Como digo, eu própria fiz questão de dizer que estava a perceber, até porque tinham sido feitas declarações públicas nas direções regionais, de que a intenção era colocar tudo sob a mesma gestão, coisa que naturalmente minava a minha autoridade à data, e consciente disso eu própria questionei o Governo e disse: bom, mas a intenção é essa, eu compreendo isso perfeitamente, julgo que disse exatamente estas palavras, mas então digam lá quando, para eu própria organizar a minha vida, porque naturalmente tinha que regressar às minhas funções anteriores. Não foi combinada nenhuma data, foi-me transmitido na véspera de férias que eu iria ser exonerada no dia 4 de julho, mas que durante o meu período de férias a equipa deveria ficar desde logo à disposição da nova gestora e que eu deveria arranjar maneira de transmitir isso em tempo útil, e eu assim fiz, como é normal, e era a minha obrigação. E é nesse período de tempo que o Governo toma a decisão de suspender o regime de transição e, portanto, por definição, eu não sou consultada acerca dessa matéria. Julgo que procurei responder tudo, mas...
Muito obrigado, Sr. Dr. Gabriela Ventura. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, ao Sr. Deputado Abel Batista. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Doutora Gabriela Ventura, muito obrigado pelas informações que aqui já trouxe. Mas, além das informações que aqui já trouxe, eu queria deixar uma nota em nome do CDS, dar-lhe nota do reconhecimento político, do trabalho que tecnicamente executou, muito reconhecidamente bom, de recuperação de um programa que estava inicialmente mal conseguido, mal concebido, mal implementado e mal explicado. E, portanto, esse trabalho técnico que foi fazendo nos 5 anos que esteve no PRODER é um reconhecimento que lhe é devido e é um trabalho que não pode ser deixado passar em claro. E eu queria dar-lhe nota dessa questão, porque acompanhei desde o início das suas funções todo o trabalho que foi fazendo e todo o trabalho que foi executando. E, evidentemente, que tem um trabalho destes, é um trabalho de gestão técnica profissional muito bom, que tem por trás muitas decisões políticas que foram ao longo dos 5 anos tomadas e que, de certeza, que ajudaram também a esse resultado. Sra. Doutora, há uma questão que eu gostaria de ver claramente clarificada, como diria outro, claramente dita. Houve ou não, da parte do Governo, um convite para a Sra. Doutora continuar como gestora dos programas comunitários no âmbito da agricultura? Chamemos-lhe PRODER, PDR, ou chamemos-lhe outra coisa. Primeira questão, gostaria de que isso ficasse clarificado totalmente, porque parece-me, das declarações da Sra. Doutora, inferir que isso aconteceu A doutora diz aqui ao secretário de Estado que tinha vontade que houvesse continuidade, mas a doutora concluiu que não tinha condições para continuar. Gostaria de saber que se isto foi efetivamente assim dito ou não, porque claro que não se faz um convite a alguém para continuar por escrito, normalmente faz-se numa conversa, qual é a sua opinião, o que é que pensa, portanto essa é uma questão que evidentemente passa-se numa conversa, não será propriamente uma conversa privada, mas será uma conversa à porta fechada, pelo menos. Depois gostaria que a doutora me esclarificasse aqui mais uma questão. Porque quando nós temos concepções diferentes sobre a forma como devemos implementar uma determinada política, mesmo quando exercemos funções técnicas, poderemos dizer, olha, mas eu não tenho condições, faça essa decisão política, eu não tenho condições para poder continuar. E é a primeira vez, no caso da agricultura, que há efetivamente a concentração numa entidade só para fechar um quadro comunitário e iniciar um novo. Noutros quadros comunitários de outras áreas isto acontece com muita frequência. No quadro anterior, é bom lembrar, aconteceu isso. Existiam duas entidades diferentes, uma para fechar o quadro anterior e outra para pôr em funcionamento o PRODER. O resultado não foi o melhor. E, portanto, provavelmente as virtudes não estarão num ou estarão noutro, mas gostaria de saber a opinião. Se não será melhor manter sobre a mesma entidade de gestão, até porque, como diz, e já foi repetido aqui também por membros do Governo, a decisão política é de haver uma continuidade na apresentação de candidaturas, no setor, de forma a que não haja aqui hiatos e quebras, nomeadamente de investimento. E, portanto, eu gostaria de saber melhor a opinião da doutora sobre esta matéria. E nessa medida, o novo programa comunitário, como diz bem, ele começou a ser implementado logo desde a primeira semana do mês de janeiro, sendo que em junho já houve pagamentos pelo PDR. Prevê-se que venha a acontecer agora, nomeadamente numa nova situação, a questão dos seguros, em outubro, poder já haver também sobre a mesma matéria. Ou seja, termos duas entidades diferentes a trabalhar sobre a mesma área, não sobre a mesma matéria, mas sobre a mesma área, poderia aqui haver aqui algum conflito. Havendo um novo quadro desenhado, de uma nova forma, diferente, e eu espero bem que seja bem diferente e que não haja 3 anos de inoperacionalidade de um programa, como aconteceu anteriormente, porque, como disse, da forma como foi concebido não era ajustável, eu acho que agora nós poderemos ter aqui resultados diferentes. Deixe-me só concluir com uma última questão, doutora. Parece-me razoável e profundamente ajustável que um programa comunitário desenhado de uma forma completamente nova e completamente diferente tenha que ter contornos de gestão diferentes. Mas acha que era necessário conhecer todos os pormenores da forma de gestão para poder ter continuidade? Porque tecnicamente a gestão faz-se tendo os mesmos princípios. Poderemos é criar resultados diferentes. E essa é uma questão, uma decisão política que teremos de ter. Eu devo dizer, concordo muito mais com o atual PDR, não havendo aqui áreas por fileira, nem fileiras prioritárias, do que o mercado, a economia, o agente económico, o agricultor, ser ele a decidir qual é a área que efetivamente pretende fazer o seu investimento. E, portanto, aí é uma decisão política que foi feita assim. Agora, depois disto decidido politicamente, a gestão é muito parecida. E, portanto, a doutora teria aqui era alguma incompatibilidade em poder continuar, se essa fosse a vontade do Governo, por não saber qual era a decisão política que estava por trás?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Doutor, faz favor, para poder responder.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Abel Batista, muito obrigada pelas suas palavras e pelas perguntas também. Bom, relativamente à questão do convite ou não convite, eu remetia, se me permitisse, para a resposta que dei inicialmente, relatando a conversa que existiu, que foi essa e exatamente essa. Não me foi pedida a opinião, foi-me dito que o Governo queria continuidade. E eu fiquei perplexa porque aquilo que me dizia o Diário da República, e eu repito, lamento imenso, mas eu tendo a levar a sério aquilo que diz o Diário da República, era exatamente o contrário. Mas nós todos aqui à volta da mesa temos bem consciência, e far-me ao favor de aceitar que eu não sou a pessoa que tem menos consciência, da enorme importância que foi simplificar o PRODER. E eu vou-lhe dizer, Sr. Deputado, se eu não tivesse na minha jurisdição e no meu controlo o sistema informático, eu não teria conseguido simplificar coisíssima nenhuma. Não houve nenhuma decisão de simplificação que não tivesse um impacto informático, não tivesse que ter sido preparada ao nível informático, porque o programa é gerido, como sabe, de uma forma totalmente informática. Mas a ruptura com o sistema informático tem um histórico na agricultura. Foi o que aconteceu do quadro comunitário anterior para o PRODER, e sabemos com que resultados. E, portanto, o que eu tinha, aquilo de que eu tenho conhecimento e que eu saiba é uma resolução que está em vigor, é que o Governo assumiu a vontade de alterar profundamente, são estas as palavras do texto legislativo, o modelo de gestão atual, e, portanto, compreenderá que está aqui implícita uma avaliação negativa da maneira como as coisas correram, que é, mais uma vez repito, perfeitamente legítima da parte do Governo, mas que é também legítimo da minha parte não acompanhar, porque eu considero que a forma como a gestão do programa foi feita deu resultados positivos e não o contrário. Portanto, essa era a primeira questão. Vou-lhe dizer até mais. Havia muito mais para simplificar no PRODER que eu gostaria de ter feito, mas sempre que aquilo que eu quis fazer para simplificar a execução do PRODER dependeu de sistemas informáticos na dependência de outros dirigentes, eu não o consegui fazer. E, portanto, todos nós, Sr. Deputado, já tivemos muitos convites na vida, aceitámos alguns, se calhar recusámos muitos mais. E eu sempre que tive convites, mesmo quando foram convites formais, a primeira coisa que fiz foi ponderar se tinha as competências, a experiência e as condições objetivas para levar a cabo o desafio que me estavam a colocar. Como eu referi, à data em que esta conversa aconteceu, o Programa de Desenvolvimento Rural, que, repito, é um programa financeiro, aquilo que se exige ao gestor é que assuma a responsabilidade financeira perante Bruxelas e perante o Governo, não estava sequer orçamentado. E, portanto, é óbvio que há um conjunto de questões que têm que estar clarificados para nós sabemos se temos ou não condições para fazer um trabalho como deve ser, a menos que nós nos coloquemos na situação de queremos aceitar o cargo por aceitar o cargo, compreenderá, Sr. Deputado, já nos conhecemos, que não é propriamente essa a maneira como eu coloco, e já não tenho sequer idade para isso. Eu tinha que, e repare, esta, como aliás o Sr. Deputado Miguel Freitas referiu também, esta foi a avaliação que eu e os dois gestores adjuntos fizemos e que transmitimos com toda a lealdade ao Sr. Secretário de Estado. Na sequência disso, foi entendido que eu me deveria concentrar no PRODER, e depois houve uma evolução no sentido deste modelo de gestão, que é da concentração das três tarefas na mesma gestão. Como eu lhe digo, nada impede, é perfeitamente legal. Como o Sr. Deputado disse, e muito bem, é um modelo que já foi testado noutras áreas, que não no Ministério da Agricultura. Aqui tem um adicional, que é a questão do regime de transição, mas nada significa que isto não corra bem, não é? Quer dizer, e o que é assumido, obviamente, é que o objetivo é que as coisas corram melhor. Aliás, foi também referido, para além do objetivo dos 100% no final do ano, que com a minha saída as coisas iam acelerar. E é isso, efetivamente, que o setor merece. Porque há aqui uma coisa, se me permitem só este comentário, nós centramos-nos muito nos bons resultados, e efetivamente os resultados são bons, mas quando existe um salto qualitativo, como aquele que existiu no setor agroflorestal nos últimos anos, que não aconteceu nestes últimos anos só com uma varinha mágica, não aconteceu só por causa do PRODER, aconteceu porque o setor fez um esforço e tem um mérito que vem de há décadas no sentido de evoluir. O que o Estado fez foi corresponder a esse esforço, e isso originou um salto qualitativo, quer do ponto de vista objetivo e da performance do setor e do seu impacto nos principais indicadores económicos, mas originou também outra coisa muito importante, é que alterou substancialmente a maneira como o setor agroflorestal é visto pelos outros agentes económicos e pelos próprios agentes políticos e pela sociedade civil. Há hoje um prestígio que não existia há alguns anos. Só que isto não deve ser considerado um ponto de chegada e que obviamente nos deixa muito satisfeitos, mas ficamos aqui. Isto é um ponto de partida, porque cada vez que há saltos qualitativos, a única coisa que nós temos por certo é que as exigências que são colocadas aos investidores e, por consequência, ao Estado também, que tem que lhes corresponder, são também maiores. E, portanto, se o objetivo é que as coisas funcionem melhor, então não podemos estar mais de acordo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Doutora. Está concluída a primeira ronda desta audição. Eu gostaria de perguntar aos senhores deputados se os grupos parlamentares estão interessados em fazer a segunda ronda. O grupo parlamentar do PSD diz-me que não. O Sr. Deputado João Ramos, do grupo parlamentar do PCP, quer utilizar essa prerrogativa. O Sr. Deputado Miguel Freitas, prescinde. O CDS, prescinde também. Assim sendo, tal como tinha ficado consensualizado, vou dar 3 minutos ao Sr. Deputado João Ramos, do grupo parlamentar do PCP, para fazer uma última intervenção. Darei igual tempo depois à Sra. Doutora para poder responder. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Era apenas algumas constatações e reafirmar algumas questões que não respondeu. Primeiro, esta questão que se diz que em que a decisão é de continuidade, mas o que nos diz é que todas as ações e todas as decisões apontam em sentido contrário. O discurso diz que a decisão é de continuidade, mas depois há um conjunto de ações em sentido contrário. Depois é, relativamente à questão da continuação ou não e do desafio que lhe é colocado, o Governo conhecia, aliás, o Governo, foi o próprio Governo que não se cansava de dizer bem, de qualificar a intervenção da Senhora Doutora, por isso conhecia-a bem e sabia que confrontou-a com uma decisão numa altura em que não tinha condições para responder, ou não estavam reunidas as condições para tomar, para aceitar esse desafio. Depois não respondeu esta importância da relação entre programas, a coexistência durante um mês, se efetivamente essa articulação foi, se houve tentativas de fazer essa articulação que era aparentemente tão importante. E depois relativamente à constituição da COI, da Comissão para a Instalação do PDR, e depois a seguir a junção de tudo e a seguir virá a gestão do próximo programa, se há aqui a intenção de colocar pessoas pré-determinadas nestes procedimentos ou não, sendo que daquilo que já nos disse, nós agora temos confrontar é politicamente o Governo, porque o Governo dá-nos informações contraditórias, deu-nos informações contraditórias relativamente a esse processo, as versões não correspondem relativamente àquilo que se passou e por isso não percebemos que há uma razão. Aliás, eu explicitei no início da minha intervenção aquilo que tinham sido nas diferentes datas, diferentes respostas do Governo a esta matéria, entrando em contradição, e por isso o Governo há de ter que explicar qual foi a necessidade de se contradizer neste processo todo, o que é que escondia. Quer dizer, aparentemente, né, a necessidade de se contradizer é porque não quer dizer frontalmente o que é que se passou. Mas isto é uma questão política, não tem a ver com a Sra. Doutora, claro, e teremos que confrontar o Governo com isto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Doutora, se quiser responder, por favor.
Sr. Presidente, muito obrigada. Vou responder às questões que estão no âmbito da minha competência e, de facto, peço desculpa porque deixei por responder a questão da articulação com a chamada Comissão Instaladora. Bom, o tempo foi muito curto e não houve tempo para uma articulação profunda, como é óbvio. O que eu lhe posso transmitir, posso usar aquilo que é a minha experiência na montagem de programas comunitários. O trabalho inicial na montagem do programa comunitário é um trabalho invisível, mas muito importante, que é o trabalho de estruturação. Há três coisas fundamentais que têm que se fazer: a legislação, a concessão e a certificação junto às entidades auditoras do modelo de gestão e o lançamento do sistema informático, fator crucial para que tudo comece a funcionar no dia. Não nos faltam exemplos de como isto é um fator crítico. Estes trabalhos podem ser feitos por pessoas que não precisam de ser formalmente designadas como dirigentes, e eu já o fiz noutro ministério, que não é o Ministério da Agricultura, podem ser feitas com os serviços de linha por uma pessoa, que depois passa a duas e depois passa a três. É essencialmente trabalho jurídico, de lançamento de concurso público e de elaboração de legislação. E depois, com o tempo, vai-se construindo a equipa. Aquilo que aconteceu quando eu entrei em funções, no PRODER, não precisamos ir mais longe, eu entrei em funções, já o quadro comunitário anterior estava na extensão do período do N+2, mas o gestor do agro, engenheiro Tito Rosa, estava ainda em funções. E aquilo que aconteceu foi que o núcleo de pessoas que ainda estavam a trabalhar com ele a encerrar o agro foram depois passando para a minha equipa. Portanto, isto é perfeitamente possível de ser feito, partindo de um núcleo de pessoas que não têm que estar, nem devem se calhar estar formalmente designadas ab início, porque o que têm que fazer é de facto esse trabalho de construção, e depois isto tem uma sequência normal. Nem todas as pessoas que estão na atual equipa do PRODER vão ser necessários até ao último dia, nem o novo programa comunitário precisa de toda a gente ao mesmo tempo, mas o tipo de pessoas de recursos humanos que são necessários para encerrar um programa, são pessoas mais ligadas à área da auditoria, indicadores, avaliação do impacto, etc. As pessoas que são necessárias no início e no arranque são pessoas da área operacional. E, portanto, esta passagem pode fazer-se harmoniosamente. E dentro do primeiro semestre de 2014, em que supostamente eu estava e estive concentrada na execução do PRODER, eu própria sugeri como isso poderia ser feito, com a passagem de pessoas da minha equipa para a equipa que ia assumir, nomeadamente, por exemplo, passando desde logo, mais ou menos por esta altura, as pessoas que estavam a trabalhar na Rede Rural, porque a minha expectativa era que a Rede Rural fosse plenamente executada até ao final deste ano, e, portanto, essas pessoas são pessoas, aliás, com muita experiência, resolveram um problema muito complicado, pudessem passar. E, portanto, isto pode perfeitamente fazer-se. Agora, como em tudo na vida, isto pressupõe, obviamente, respeito mútuo, que todos sejamos pessoas de bem, como obviamente somos, mas pressupõe também que todos saibamos o que é que temos que fazer, e façamos, ou seja, agarrar no computador e começar a fazer a legislação, etc. Como lhe digo, falo com conhecimento feito. Isso é perfeitamente possível. De facto, se analisar bem o diploma que cria a COI, há desde logo aí um indício que me fez entender para onde é que estávamos a caminhar em termos de modelo de gestão. E digo com toda a vontade, porque, mais uma vez, no momento próprio, com toda a lealdade e em tempo útil, questionei a tutela sobre isso. Porque o que diz o despacho de criação da COI é que as competências da COI são, se eu não estou em erro, cito de cor, identificar, calendarizar, determinar, não é fazer. E depois há um número no despacho que diz que quem desenvolve o trabalho são os membros da Autoridade de Gestão do PRODER. E, portanto, na prática, o que está aqui colocado é que essa mesma equipa estaria sob duas chefias. E isso, obviamente, na minha opinião, e tive a ocasião de o dizer, porque estou perfeitamente à vontade para relatar aqui, é algo que não pode correr bem, como é evidente, não é? As pessoas têm que ter competências muito claras, cada um sabe o que tem que fazer, e obviamente a articulação. Repare, num Ministério como o Ministério da Agricultura, isto é muitíssimo fácil fazer, porque existe um histórico, talvez seja o Ministério com maior experiência em termos de gestão de fundos comunitários. Eu fiz isto no Ministério, não tinha nenhuma experiência, foi a primeira vez o atual quadro em que esse Ministério teve acesso a fundos comunitários, mais difícil, não é? No caso do Ministério da Agricultura, se quiser, e não menorizando este trabalho, que é um trabalho importantíssimo para que tudo corra bem, mas a primeira coisa que tem que fazer é copy-paste do que está, como ainda há pouco o deputado Abel Batista disse, há coisas que não é preciso inventar. Aliás, em matéria de investimento, quanto menos incertezas e invenções, melhor. Portanto, isto era perfeitamente possível de ser feito assim, não quer dizer que não seja também perfeitamente possível de ser feito com tudo centralizado em alguém que obviamente tem pela frente um grande desafio, mas tem com certeza, e isso foi ponderado quer pelo Governo, quer por quem aceitou o convite, a todas as competências para levar os três barcos a bom termo. É isso que o setor agroflorestal merece.
Muito bem. Senhora Doutora Gabriela Ventura, quero-lhe agradecer em nome da Comissão a sua presença hoje nesta audição. Desejar também, do ponto de vista profissional, sucesso e êxito. Senhores Deputados, nós vamos suspender por muito breve tempo os nossos trabalhos, apenas para nos despedirmos da nossa convidada de hoje. A retomaremos de imediato com a ordem de trabalhos que ainda temos para consumar.